Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de maio de 2024. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês é um estudo que compara resistência ao exercício em indivíduos com DPOC grave durante oxigenoterapia padrão e oxigenoterapia por meio de um dispositivo portátil que, além disso, fornece assistência ventilatória. Healing e colaboradores realizaram um estudo cruzado em uma pequena amostra de 15 pacientes durante o exercício a uma taxa de trabalho constante até a resistência máxima utilizando um cicloergômetro. Variáveis respiratórias, ritmo de trabalho e dispneia foram registradas com cada método de suporte respiratório. A combinação de assistência ventilatória e oxigenoterapia portátil resultou na redução de scores de Borg e scores de fadiga nas pernas, assim como aumento da saturação de oxigênio. Os autores concluíram que a adição de assistência ventilatória melhorou as variáveis fisiológicas com consequente aumento no tempo de exercício. Dio e colegas fornecem um editorial de acompanhamento observando que não foram observadas melhorias em todos os pacientes, sugerindo que é improvável que o dispositivo beneficie todos os tipos de pacientes com doença respiratória crônica. Embora encorajados pelos resultados, eles sugerem que os pacientes com doenças menos graves têm maior probabilidade de benefícios. Russo e colaboradores realizaram um estudo de coorte retrospectivo de dados de 125 UTIs pediátricas durante um período de 5 anos, avaliando o suporte respiratório não invasivo em indivíduos hospitalizados por asma grave. Os resultados primários foram as taxas de prescrição de suporte respiratório não invasivo e a tendência ao seu uso. Os desfechos secundários incluíram os dados demográficos, taxas de falha no suporte respiratório não invasivo. Em mais de 10 mil casos, a cânula nasal de alto fluxo foi o método de suporte mais utilizado, seguida pelo BiPAP e CPAP. O uso da cânula nasal de alto fluxo aumentou uma taxa de 2,5% ao ano. A cânula nasal de alto fluxo teve uma taxa de falha 3 vezes maior do que a CPAP, mas um risco menor de ventilação invasiva. A falha da cânula nasal de alto fluxo resultou mais comumente na transição para o BiPAP. Chevalier e colegas fornecem comentários complementares e observam que a cânula nasal de alto fluxo foi usada em indivíduos mais jovens e com doenças menos graves. Eles salientam que, embora a cânula nasal de alto fluxo seja normalmente uma terapia de primeira linha bem-sucedida, a maior taxa de insucesso pressagia um risco adicional aos pacientes. Eles incentivam o desenvolvimento de diretrizes baseadas em evidências para o tratamento da asma com suporte respiratório não invasivo. Heijian e colaboradores analisaram dados de reivindicações do Medicaid, que é um serviço de assistência médica de 7 estados dos Estados Unidos durante um período de 4 anos, usando um modelo logístico de efeitos mistos para prever a readmissão de 30 dias a partir de dados demográficos do paciente, comorbidades, utilização anterior de cuidados de saúde e características do índice de hospitalização. Em uma coorte de 12.283 indivíduos hospitalizados por DPOC, 21% foi readmitido em 30 dias. O modelo final incluiu dados demográficos, comorbidades, histórico de sinistros, variáveis de admissão e alta, tempo de internação e época de admissão e alta. Heijian e colaboradores sugerem que o modelo poderia ser usado para fornecer planejamento pós-alta para reduzir as readmissões em pacientes de risco. Em outro estudo, Yang e colegas descrevem o desenvolvimento de um modelo de sucção de vias aéreas impresso em 3D para o treinamento de estudantes de terapia respiratória. O modelo foi usado para avaliação de habilidades versus um grupo controle. Todos os participantes receberam um treinamento de 60 minutos e o grupo controle utilizou o modelo de via aérea disponível comercialmente. As pontuações dos participantes foram altas com o modelo 3D, que foi rentável em comparação com o modelo comercial. Wickerson e colaboradores avaliaram o nível de concordância na distância percorrida entre um teste da caminhada de 6 minutos e um teste de caminhada incremental, realizado com procedimentos presenciais padrão e variações e configurações de teste. Wickerson e colegas estudaram 28 indivíduos com doença pulmonar avançada usando variações presenciais e remotas do teste da caminhada dos 6 minutos, tipo padrão, versus esteira, e do teste incremental da caminhada. Eles não observaram concordância entre os testes e descobriram que maiores distâncias percorridas foram alcançadas usando os testes padrão. Os autores e Wickerson e colaboradores concluíram que as diferenças na distância percorrida podem ter resultado de diferentes comprimentos, diferentes larguras e diferentes superfícies de caminhada. Skildesen e colaboradores realizaram um estudo de coorte retrospectivo baseado em registro de indivíduos com lesão cerebral traumática moderada e grave que fizeram traqueostomia para avaliar variáveis que impactam o tempo de traqueostomia até a decanulação. Em mais de 300 indivíduos, eles observaram que uma melhora na capacidade de deglutição durante as 4 semanas iniciais da reabilitação estava associada a uma redução de 8 dias no tempo de traqueostomia até a decanulação. Alterações na cognição não foram associadas à decanulação, enquanto que pneumonia prolongou o tempo até a decanulação. Sanches Garcia e colaboradores avaliaram a insuflação e insuflação mecânica com solução salina hipertônica em aerossol e ácido hialurônico em comparação com aspiração aberta padrão em indivíduos ventilados mecanicamente. Sanches Garcia e colaboradores avaliaram a segurança e a tolerância em uma única sessão de desobstrução das vias aéreas com a insuflação e insuflação mecânica associada à solução salina hipertônica e ácido hialurônico. Eventos adversos, scores de dor, sedação, agitação e variáveis respiratórias e hemodinâmicas foram coletados antes, durante e 5 e 60 minutos após a intervenção. Eles não encontraram diferenças nos eventos adversos, mas o grupo insuflação e insuflação mecânica apresentou menor score de dor e agitação em comparação ao outro grupo da aspiração. Curiosamente, não houve efeito do uso da solução salina hipertônica e ácido hialurônico. Lee e colegas realizaram retrospectivamente uma análise de indivíduos e um registro de doença pulmonar intersticial para identificar fatores associados às hospitalizações e readmissões. O resultado primário foi o tempo para a primeira readmissão através de um modelo de risco de Cox específico por causa, com uma análise de sensibilidade em um modelo de riscos cumulativos. O desfecho secundário foi o número de internações por sujeito por meio de modelo multivariado. Numa coorte de 1.796 indivíduos, registraram-se 978 hospitalizações totais de 443 pessoas. A raça negra foi a única característica do paciente associada ao aumento do risco de readmissão no modelo de Cox. Nos demais modelos, raça negra, sexo feminino, fibrilação atrial e comorbidades pulmonares estiveram associadas à readmissão. Li e colegas concluíram que as readmissões hospitalares foram comuns em doenças pulmonares intersticial. Com a mitigação das disparidades raciais de saúde e o tratamento de comorbidades como possíveis modificadores de prognóstico e morbidade dos pacientes. Dag e colegas conduziram um estudo transversal com 76 indivíduos com DPOC com e sem comprometimento cognitivo. Dag e colegas mensuraram a força de preensão, a gravidade da dispneia, a capacidade de exercício das extremidades e fatores de saúde específicos do sistema respiratório e utilizaram regressão multivariada para identificar relações, associações entre a função das extremidades e os domínios cognitivos. Eles concluíram que as funções dos membros superiores podem estar diminuídas, especialmente no que diz respeito às funções executivas e à atenção em indivíduos com DPOC com comprometimento cognitivo. Selvan e colegas fornecem um breve relato sobre o estabelecimento de uma clínica de doença pulmonar intersticial utilizando avaliações multidisciplinares de anomalias pulmonares intersticiais. Selvan e colaboradores descobriram que a doença pulmonar intersticial não diagnosticada estava presente em 25% dos indivíduos. Minarikova e colegas contribuem com um breve relato avaliando as alterações nos volumes pulmonares regionais e na distribuição da ventilação em indivíduos ventilados mecanicamente durante a desconexão do ventilador. Eles utilizaram a tomografia de impedância elétrica para avaliar essas alterações durante a desconexão com e sem pinçamento do tubo endotraqueal. Minarikova e colegas relataram um aumento do shunt intrapulmonar e que o pinçamento do tubo endotraqueal durante as desconexões do ventilador resultou em menor redução nos volumes pulmonares do que sem pinçamento, mas sem efeito na distribuição da ventilação. Wang e Davis fornecem uma revisão concisa da avaliação do ar exalado de biomarcadores para monitorar doenças respiratórias. Hatipoglu e colegas contribuem com um artigo especial sobre os problemas associados aos nomes dos modos de ventiladores portáteis usados para ventilação não invasiva. Hatipoglu e colegas propõem uma taxonomia formal que identifique os modos pela sua variável de controle, sequência de respiração e esquema de direcionamento do fluxo, descrevendo assim o que o modo faz. O uso desta taxonomia pode ajudar a encontrar modos com funcionalidade comparável que atendam aos objetivos específicos da ventilação mecânica e estratégias ventilatórias eficazes. Finalizamos aqui o podcast de maio de 2024 da revista científica Respiratory Care. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.